Vocês têm que entender a mística do amuleto do tricolor com o Bahia, rapaz. O cara zica o mundo inteiro. Mas aqui na Bahia tem um negócio de orixá, dique do tororó, afoxé. O axé daqui é grande. Quando mistura as energias, meu irmão, só dá Bahia, porra. Bahia João.
Saudações, galera, começando mais um Telecast. Eu sou Rafael Brasileiro, tô aqui com Cássio Cardoso, tô aqui com João de Andrade Neto, tô aqui com Rodrigo Carvalho, mas, por favor, Rodrigão, a música aí que estão cantando, por favor.
João Grilo, minha vida, João Grilo, meu orgulho, meu...
Escutaram, né? Escutaram aí a música que estão cantando. Agora, Rodrigo, por favor, antes de gravar o Telecast, o que foi que a gente escutou aqui de João?
Quando saiu o gol de Elber, comemorei que só porra, meu irmão. Vim, por isso, só porra toda. Foda-se. Fala, tu, sou Bahia, porra.
Bom, meus amigos, já viram, né? A gente tem agora uma lua de mel aqui, no 45 minutos. Eu coloquei a escala de propósito mesmo, Cássio Cardoso, com João de Andrade Neto, para comentar o jogo do Bahia, porque a galera...
Eu confesso que... Eu, primeira coisa, eu abracei. Tô repetindo aqui, abracei. Meu irmão, eu sou... Quem me abraça, eu abraço junto, pô. Aqui é recíproco. Então, eu tô até gravando o Telecast tomando uma cerveja, em comemoração ao triunfo do Bahia. Mas eu confesso que quando tu botasse a escala, eu tomei um susto. Porque eu não imaginava, não. Eu tava no jornal... Eita, pô, eu vi a escala, fechei as coisas no jornal, vim correndo para casa, mas deu tempo. Pra a gente de ver com calma essa bela partida do Bahia. Agora falando na Vera, e já entrando aqui um pouquinho no bem pouquinho mesmo, dando um teaserzinho do que vai ser o programa, pra mim, uma partida que beirou a perfeição por parte do Bahia. Só um teaserzinho.
O coração já tá batendo forte aí mesmo, velho.
Não, e outra coisa, Cássio. Aprendeu, né? Levou uma tabocada lá no grupo e você ensinou a ele que não se fala vitória, né? Tu sou do Bahia, não fala vitória, fala triunfo.
O cara quer dizer que é Bahia, que abraçou o Bahia. E um princípio básico pra agradar o torcedor do Bahia, pra ter identidade, é isso.
Eu sou um neo-Bahia, porra. Sou um Bahia...
Um neófito.
Começando agora, pô. Tem calma, tem as coisinhas que a gente tem que aprender. Tem uma gíria da Bahia que o cara tem que aprender. Teve uma que eu pensei que era gíria, mas não era gíria, não. Um negócio de estrela aí, do áudio que a turma botou no grupo, mas é outra coisa, esse é outro assunto.
Lá vai você.
Bom, mas pra quem é aqui do Recife, e pra quem não é, né? Que tem gente do Recife que também não sabe essa história, mas a gente chama enfrentar o São Paulo no Morumbi como o jogo do carro, principalmente pro Sport, né? Porque o vencer o São Paulo no Morumbi é algo complicado para os clubes pernambucanos. E o Bahia foi lá e conseguiu esse grande feito hoje. E é o seguinte...
Rafa, só explicando. O jogo do carro é o seguinte. É porque tem uma fase no Street Fighter, no jogo Street Fighter, que todo mundo conhece, que é o bônus, né? Que é... O cara só vai destruir o carro. O carro não reage. O carro não vai dar tabocada em ninguém. Então, quando a gente fala jogo do carro, é porque os times de Pernambuco contra São Paulo, os times são o carro. Os times só apanham, na verdade. Os times não batem, né? Então, por isso que é só pra situar.
É, meu amigo, isso aí é o jogo do carro. Agora, mais detalhado pro João. E é o seguinte, o carro do Bahia voltou inteirinho, tá novinho, porque eu garanto que o carro do Bahia tem o vai, João. Porque com o vai, meu amigo, você sabe exatamente como o seu carro tá. Onde ele tá parado, se alguém encostar, balançar, você tiver ativado lá a função de estacionamento seguro, sabe, na mesma hora também. Ou seja... Com vai, meu amigo, é garantia de tudo, de você estar sabendo o que está acontecendo com o seu carro na parte elétrica, na parte mecânica e também na sua segurança. Você abrir o seu vai, você já vai ver três opções aí quando aparece o mapa, que é o controle de velocidade, o controle de localidade e o estacionamento seguro. Tu vem aqui, ó, liga estacionamento seguro, ativou, meu amigo. Qualquer movimento no seu carro, ligou o seu carro, você já vai saber na hora e vai ser notificado imediatamente pelo vai. Ou seja, não é só para você saber como é que está consumindo, como é que está a parte elétrica, também tem segurança para seu carro. E você quiser conhecer ainda mais do Vai, e eu já digo, a turma já está conhecendo, o primeiro mês de parceria aqui com 45 minutos, mas acho que todo mundo já está bem inteirado de como funciona o Vai e vai ficar mais ainda. Mas acessa aí podcast45minutos.com.br/vai. Você fica por dentro e já pode assinar, viu? Tem plano de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você decide quanto tempo você quer assinar o Vai e o precinho, meu amigo. Quanto mais tempo você adquire esse gadget, essa ferramenta, mais barato ele fica. Então,
vou dar o toque. Vou dar o toque, o conselho. Eu tô aqui feliz, eu tô aqui abraçando todo mundo. Então vou dar um toque de amigo. Vá no plano de 3 anos. 3 anos fica um precinho filé mais barato do que muito almoço de shopping aí. Então, por mês, para você ter um carro super equipado aí. Então, conselho de amigo, vá fechado, 3 anos.
Bom, vamos lá falar da partida. Vamos falar aí de São Paulo 0, Bahia 1. E eu vou me lembrar bem aqui, Cássio, que a gente, no podcast Rodada da Série A, a gente debateu que o Bahia poderia ter vencido, poderia ter tido uma sorte maior, né, no último domingo pela Série A. E parece que ficou guardada para essa quarta-feira, né, meu amigo? Uma partida, como o João já deu uma adiantada aí, impecável para a situação, para o ambiente, para a competição também, né?
Pois é, Rafa. Um grande abraço para você, para a galera que está escutando a gente no tele. João, meu amuleto. A torcida abraçou, velho. Quando anunciou no Twitter que João ia fazer, meu irmão, todo mundo se empolgou. Compraram mais cerveja, enfim. O fato é o seguinte. O Bahia fez um grande jogo tático, Rafa. Um grande jogo do ponto de vista de estratégia. O Bahia conseguiu elaborar a estratégia do jogo de domingo, sendo uma equipe mais coordenada na fase defensiva, mais concentrada. Para mim, a palavra que define o resultado do Bahia é concentração. O Bahia parecia estar o tempo todo no maior nível de concentração, todos os atletas. E isso, para mim, foi o grande diferencial, porque eles conseguiram funcionar como assim, uma engrenagem muito bem, vamos dizer assim, ajustada, sintonia fina, e aí o São Paulo sem espaço, com um jogo lento, um jogo pouco criativo, teve muita dificuldade. O Bahia levou o jogo no primeiro tempo em 0-0 com absoluta tranquilidade, muito mais até do que no jogo do domingo passado. Porque dessa vez o São Paulo criou uma chance, um cruzamento do Léo, ex-Bahia, que o Toró cabeceou e o Douglas fez uma grande defesa. Mas foi um lance já do meio para o final do primeiro tempo, um jogo que foi passando devagar, o tempo passando devagar, porque o jogo era ruim. Mas por que era ruim? Porque o Bahia quis negar espaço ao São Paulo, negou espaço ao São Paulo, mas teve também muita dificuldade ofensiva. O João falou que o jogo foi quase perfeito do Bahia. Acho que a parte do quase, com certeza, vai estar toda concentrada na relação da fase ofensiva do Bahia. Porque a gente tem que valorizar o resultado do Bahia, sem dúvida alguma. Tem que valorizar a estratégia do Bahia, a execução da principal mecânica da estratégia do Bahia, que foi a parte defensiva. Mas o Bahia não conseguiu atacar com qualidade em momento algum. O Bahia teve muita dificuldade para fazer o jogo fluir com tranquilidade, fazer um jogo fluir com qualidade do meio para frente. E para mim isso se dá muito pela presença de Fernandão. Com o Gilberto no jogo passado, o Bahia tinha muito mais mobilidade. Com o Fernandão, o Bahia perdeu essa mobilidade e ainda contou com o Fernandão em uma fase técnica muito ruim. Um jogador que estava com dificuldade para dominar a bola, para ganhar o tempo de bola dos atletas do São Paulo, a velocidade ali na antecipação, uma outra bola pelo alto que ele conseguiu raspar de cabeça. Mas foi o Bahia que acabou ficando encaixotado pelo São Paulo. Por outro lado, não deu ao São Paulo grandes oportunidades, não deu ao São Paulo espaço para o São Paulo criar chances, para o São Paulo pressionar, para o São Paulo crescer no jogo. O Bahia não deixou o São Paulo gostar do jogo. O Bahia foi primoroso na estratégia de esfriar o jogo o tempo todo. E essa concentração a gente percebe em vários momentos, não só na hora de marcar, de evitar uma falta, um lance que pode gerar cartão, um ou outro aconteceu e o árbitro acabou aplicando com justiça, mas o próprio Fernandão, inclusive. Mas a forma como o Bahia recuperava a bola, às vezes era chutão, às vezes era sair jogando, ia sair em velocidade, via que não tinha condição de fazer o jogo fluir, voltava a bola, fazia ela começar com os zagueiros, virava o jogo. Isso dá uma agonia no adversário. E o Bahia conseguiu fazer isso com qualidade também, essa parte. O problema do Bahia hoje foi atacar. hoje deu muito menos impressão que o Bahia faria um gol do que no jogo de domingo passado. E essa é a graça do futebol. Dessa vez o Bahia parecia que ia levar um 0-0. O São Paulo, veja só, teve até chance, mais chances no segundo tempo do que no jogo anterior, principalmente com o Pato. Um chute muito bom de fora da área, que é lado esquerdo de Douglas. Douglas nem ia achar nada. Depois foi uma bola na trave, uma dividida que Tietchan ganhou de três jogadores do Bahia. Deu em Nenê deu para o Pato na cara do gol, jogou na trave. E depois um outro lance no final do jogo, que nasce de uma virada de bola errada de Lucas Fonseca, a segunda, num trecho curto do jogo. Talvez o momento de maior desconcentração do Bahia, né? Aquele trecho final ali do jogo em que o Bahia ficava com a bola no pé para o tempo passar e não sabia o que fazer com ela, e o Lucas tentava fazer viradas de jogo sem qualidade. Mas aí o Douglas apareceu também em outra finalização de Pato e garantiu o resultado. Mas foi um Bahia que teve um controle muito grande do jogo, das emoções do jogo, dos acontecimentos do jogo. Um Bahia que em momento nenhum se desesperou com o que estava acontecendo em campo. Então foi um Bahia que foi superior ao São Paulo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Entre duas estratégias que foram colocadas para o jogo, a do Bahia sobressaiu. O São Paulo teve o tempo todo com a bola no pé, o São Paulo teve o tempo todo no campo do Bahia e criou muito pouco. E quem ganhou o jogo foi o Bahia. Porque na espichada lá do Rogério, que entrou bem no lugar do Fernandão, uma boa alteração do Roger, na minha opinião, o Rogério foi para um drible, conseguiu um drible, mas aí Léo Pelé, que foi Bahia ano passado, chutou a bola em cima do próprio zagueiro e ela voltou no pé do Elber, que fez 1-0 pro Bahia. Isso depois dos 30 do segundo tempo. O Bahia ficou com a faca e o queijo na mão para garantir 3 pontos. Se fosse um pouco mais ousado, poderia tentar dar o nocaute, né? Porque o São Paulo ficou realmente bem grogue após sofrer o gol, mas não dá para criticar em nada o que o Bahia construiu, porque foi tudo muito pensado, pareceu tudo muito elaborado e executado com muita disciplina por parte dos atletas. Então, para mim, o Bahia fez um jogo muito maduro, um jogo com respaldo de técnico, de quem tem um técnico que está trabalhando certo, que está fazendo o time absorver a cultura e a proposta de jogo. E para mim o Bahia sai vencedor com justiça, porque foi quem conseguiu botar a bola dentro do gol, foi quem teve a estratégia melhor executada, e o resultado do Bahia é muito bom, porque vence o jogo, pode trazer para aqui para Salvador um São Paulo precisando ganhar, e aí o Bahia já teve duas experiências na casa do São Paulo, com o São Paulo precisando ganhar, no campo do São Paulo, e conseguiu se sair bem. Se o Bahia mantiver essa estratégia, pode manter, porque o São Paulo precisa correr atrás do resultado, o Bahia pode repetir com nível de concentração com o Gilberto em campo em vez de Fernandão, de repente o próprio Arthur Kaique também com opção, o Bahia pode repetir o seu desempenho defensivo de qualidade e pode ser mais eficiente na frente, ter mais qualidade na frente, e aí até com empate o Bahia pode, até pelo equilíbrio do jogo, eu não duvido que isso aconteça, o Bahia pode garantir essa vaga nas quartas de final. Um grande resultado do Bahia, fruto de um desempenho tático primoroso, de uma estratégia muito bem executada pelo grupo inteiro.
Cássio, gostei da sua análise, e você foi mais ponderado que João, porque eu gostei muito da parte do Bahia, como eu falei, por causa da situação, né? O modo que a equipe se portou, para mim, foi exemplar. João de Andrade Neto, ou João Amuleto Neto, e aí, meu amigo? O que, é que você achou dessa vitória do Tricolor de Aço lá no Morumbi?
Fala, Rafa. Fala, Cássio. A análise de Cássio foi, assim, eu concordo 100% com ela. E quando eu falei no começo que o Bahia fez um jogo quase perfeito, com a beirando a perfeição, é porque eu acho que perfeição no futebol é muito difícil. A gente vê quando vai dar nota para jogador, para você dar um 10 pro jogador é muito difícil, né? Tem que jogar assim, eu sou muito cauteloso com isso, porque se eu disser que o Bahia foi perfeito, se o Bahia fizer um jogo melhor do que esse, vai ser o quê? Então, assim, mas a partida do Bahia realmente foi muito perto da perfeição, muito inteligente, e Cássio fez uma leitura correta, que eu concordo com ele 100%. A estratégia de Roger se sobressaiu completamente em cima da estratégia de São Paulo, de Cuca. Tá? O São Paulo teve mais de 70% de posse de bola, e o Bahia em nenhum momento se incomodou com isso. Sabe, assim, o São Paulo teve posse de bola, mas não sufocou, não foi aquela pressão, não colocou uma pressão em cima do Bahia, não sufocou o Bahia. O Bahia foi muito bem postado, o Bahia foi muito bem, os jogadores em campo executaram tudo aquilo que o Roger queria. Eu acho que o Roger tá muito satisfeito com a atuação do time. Ele vai voltar para Salvador e tá indo pro hotel agora. Muito. Sabe, assim, aquele. sensação de dever cumprido, porque o Bahia fechou completamente os espaços para o São Paulo no primeiro tempo. São Paulo teve uma chance, já citada aí por Cássio. No segundo tempo, o jogo não mudou. E aí, a última coisa que faltava na engrenagem do Bahia, para o Bahia ser perfeito, digamos assim, era justamente essa questão do ataque. Porque a bola, quando ia para o ataque, o Bahia não tinha velocidade para encaixar os contra-ataques. E dando mais espaço, ia cair justamente na armadilha do Bahia. Tá? Isso também está tudo programado. A única coisa que estava faltando era a última engrenagem, era a peça que faria o Bahia ter o contra-ataque. E com o Fernandão, não estava tendo isso. A bola batia em Fernandão e voltava, batia e voltava. O Fernandão não dava, que era o jogador mais adiantado, ele não dava continuidade nas jogadas. Então, a mudança de Roger foi cirúrgica e perfeita. E eu acho que todo mundo, todo torcedor do Bahia que estava assistindo o jogo, estava imaginando essa mudança. Porque Rogério já fez essa função. Não, o Rogério jogar como, entre aspas, um falso centroavante, não é novidade para o Rogério. O Rogério já fez muito isso aqui, jogando no Sport, inclusive. Então, tá muito claro a entrada de Rogério na partida, e o quanto a entrada de Rogério daria ao Bahia a última coisa que estava faltando, que era a força ofensiva. E não demorou muito para isso acontecer. Então, assim, o gol saiu numa arrancada, num contra-ataque, a bola passou para o Rogério, caiu no pé de Elber, e Elber finalizou muito bem. E, por sinal, o Bahia teve a chance, no último lance do jogo, de fazer o 2-0, com o Rogério também no contra-ataque, São Paulo todo avançado. Então, o Bahia, ele não deu espaço, o destaque, a armação defensiva do Bahia foi muito inteligente, sabe? Assim, o São Paulo era aquele jogo que irritava o torcedor de São Paulo. E para muita gente, assim, quem não era Bahia e quem não era São Paulo, tava achando, podia achar o jogo muito chato, porque o São Paulo tinha posse de bola e não sabia o que fazer. Mas assim, o torcedor do Bahia está pouco preocupado com isso. O torcedor do Bahia está preocupado com o resultado. E a estratégia foi muito correta, porque o São Paulo ia para o lado esquerdo, ia para o lado direito, voltava para a bola do meio de campo, ia para o lado direito, ia para o lado esquerdo, e não tinha poder de penetração. Não tinha, e para um time se fechar dessa forma, é preciso realmente tá treinado, ter um bom treinador, ter um bom esquema. Isso não é por acaso, isso é ensaiado. Então, eu acho que a vitória foi uma vitória maiúscula do Bahia, uma vitória gigante do Bahia. Uma vitória que dá o Bahia não garante a classificação, porque tem um jogo de volta. Mas eu garanto, também o Cássio falou isso, eu acho que o Bahia não deve mudar a estratégia, mesmo jogando na Fonte Nova. E eu acho que o Bahia não muda, porque o Bahia se mostrou inteligente no jogo de ida, e não vai ser em um jogo de volta que ele vai dar de cavalo do cão. Então ele tem que ser inteligente na ida e na volta. E o Bahia vai ter a volta, o cenário que ele, Bahia, ensaiou contra o São Paulo domingo passado, colocou em prática nesta quarta-feira e deu certo, e não tem por que mudar. As chances que o São Paulo teve, as chances mais perigosas, foram... não digo nem que foram de descuidos do sistema defensivo, foram algumas falhas individuais. Esse lance, um lance que o Pato colocou a bola na trave, ele foi, se originou na minha visão, uma das poucas falhas de Douglas, goleiro, que foi uma bola cruzada, ele poderia ter encaixado a bola e saiu para socar a bola caiu no pé do jogador do São Paulo, depois foi para Nenê, e Nenê tocou para Pato, que mandou na trave. Então, assim, se a gente colocar na origem da jogada, a gente pode até colocar uma falha de Douglas. Até a passagem de Douglas foi muito boa, mas se o São Paulo empata ali, eu tiraria pontos de Douglas na minha avaliação individual. Mas, assim, foram lances esporádicos de coisas individuais de jogadores do São Paulo. O Bahia não deu espaço para o São Paulo. O Bahia foi muito inteligente. E até por conta disso, quando a gente chegar na parte de análises individuais, vai ser difícil, na minha opinião, na minha visão, não sei da de Cássio, você apontar um destaque individual, porque eu acho que o que sobressaiu nesse jogo do Bahia foi o coletivo. Eu acho que o grande destaque do Bahia foi o coletivo, tá? A formação coletiva, a estratégia coletiva, o que Roger montou, o que os jogadores executaram em campo, cada um na sua função. Acho que foi uma partida muito boa do Bahia, coletivamente. Não teve nenhum grande destaque individual, à exceção de Douglas, goleiro, né, que fez algumas boas defesas e tal, mas eu tô falando de jogadores de linha, jogadores que realmente fazem a bola rodar. Vai ser difícil, assim, apontar um destaque individual de linha, talvez beira a injustiça diante a excelente partida coletiva do Bahia.
Cássio, a gente sempre usa um termo dizendo que isso aí é carta para isso, é carta para aquilo, para crescer. Essas duas últimas partidas, eu vou puxar até para do domingo também. Futuramente vai ser carta para Roger. Qualquer momento de turbulência ele vai lembrar, ó, mas aquele jogo do São Paulo, aquela sequência, olha o que eu fiz, olha lá no Morumbi o que a gente conseguiu.
Olha, Rafa, vai. Roger deu um exemplo de... Talvez eu vou usar uma palavra que só Tite, técnico da seleção, usasse. Adaptabilidade, né? Roger, ele...
É o quê, menino? Repete aí.
Adaptabilidade.
É um gigante, eu respeito mais.
Tite morreria de inveja. A questão que eu tô querendo dizer é o seguinte, vamos falar sério. Roger percebeu que o modelo de jogo que ele propõe tem... Quando tinha dois volantes, tinha um problema de exposição. E acabou que ele percebeu isso contra o Atlético Paranaense, assim, claramente. Foi o tipo de coisa que ele não teve nenhuma dúvida, nem ninguém que viu aquele jogo. E no jogo seguinte, ele foi muito inteligente, porque, até destaquei isso no nosso pódio da rodada, para o Bahia foi muito importante fazer aquele jogo no Morumbi cheio, 11 horas da manhã, pelo Brasileirão, menos de uma semana antes de enfrentar o próprio São Paulo, no mesmo Morumbi. Porque além do Bahia experimentar a formação de três volantes, que o Roger não é, vamos dizer assim, um adepto nato disso, mas percebeu que Pedro Elenco, que tem, ou seja, volantes com qualidade para fazer esse fechamento, pela missão que tinha, né, de pontuar contra o São Paulo em dois jogos no Morumbi, ele deveria experimentar, arriscar. E para mim, não é que foi um coelho da cartola ele botar três volantes, sabe? Porque não é uma grande invenção do futebol você fazer essa proposta. Mas ele abandonar convicções de jogo dele para propor um modelo diferente que torne o time mais competitivo, para mim isso é uma carta forte. É um técnico que você pode reclamar de diversos aspectos, talvez lá na frente, mas você não vai dizer que o cara foi flexível, o cara não foi criativo, o cara não buscou alternativas. E ele buscou alternativa num momento crucial para o Bahia e conseguiu fazer o primeiro ponto fora de casa no Brasileiro, com justiça. Conseguiu vencer o São Paulo pela Copa do Brasil no jogo de ida, com justiça. E se o, se o João trouxe aí uma opinião que eu acho bem sensata em relação à dificuldade de se escolher uma figura individual hoje, a gente pode pegar toda essa dificuldade e entregar em forma de troféu na mão de Roger. Porque é o conjunto elaborado, muita gente jogando bem, jogando dentro da proposta, é sinal de que o trabalho coletivo foi bem feito, e o trabalho coletivo bem feito tem que entregar na mão do técnico, né? Então, Rafael, não tenho dúvida que Roger ganhou muito ponto com a torcida do Bahia, ganhou ponto do ponto de vista de confiança de quem está gerindo o Bahia, da diretoria do Bahia, dos jogadores também, até porque ele teve uma proposta, os jogadores se entregaram pela proposta, o resultado veio, isso é fundamental. E virou uma carta para ele. Ainda tem um outro aspecto, né? O fato de jogar contra o São Paulo, aí o Brasil se vira para esse jogo, né? O Brasil para, né? O Bahia, que bateu um jogo e ganhou outro do São Paulo no Morumbi menos de uma semana. Isso para Roger também é forte. Isso acaba sendo muito importante para o próprio Roger recuperar um espaço em âmbito nacional que ele tinha perdido após a saída do Palmeiras. Então, para mim, Roger, ele cresceu. A gente gosta de usar essa expressão, cresceu no comando do Bahia, com o jogo que o Bahia fez hoje, e lógico que a expectativa é que esse crescimento esteja apenas começando, né, ter uma sequência. Mas eu não tenho a menor dúvida de que ele sai maior do que chegou. Ele sai de São Paulo, volta para Salvador, muito maior do que quando saiu na sexta-feira passada. Não tenho a menor dúvida disso.
Júnior André Neto, você que aí... A gente já debateu até isso hoje, né, no podcast Raiz. Você sempre gosta de pegar no pé de treinador, tudo. A gente até elogiou o Roger, mas cresce mais no conceito, né? Depois dessas duas partidas e dessa boa sequência fora de casa, né?
Cresce. Assim, o que Cássio falou é justamente isso. Assim, o elogio que eu fiz do jogo coletivo é um elogio a Roger. Tá? Eu acho que ele enfrentou um São Paulo duas vezes em casa e não tomou um gol sequer. E o São Paulo é um time que tem boas peças ofensivas. Tá? Tem o próprio Pato, tem o Anthony, tem Everton, tem jogadores, bons jogadores de ataque, e tem um treinador que experiente, campeão de Libertadores, com um currículo vencedor, que gosta de jogar ofensivamente, e o Bahia, dentro da estratégia montada por Roger nos dois jogos, que foi uma estratégia diferente do que ele vinha utilizando, a questão dos três volantes, como o Cássio falou, testado, entre aspas, porque é um jogo brasileiro, mas ele jogou mais ou menos com experiência no domingo passado, e jogou, repetiu, e deu mais uma vez certo. Então, assim, eu acho que Roger, esses bons, os dois bons resultados do Bahia diante do São Paulo, jogando no Morumbi duas vezes seguidas, sem tomar um gol sequer, é muito mérito do treinador, tá? Aí, se o cara for muito maldoso, o torcedor do Vitória enxerido tá assistindo esse telecast, ou sei lá, mas lembra, não, teve a questão da bola na trave, foi sorte a bola na trave desse jogo específico de quarta-feira do Pato, mas é como eu falei, assim, você não pode pegar um lance e querer desvirtuar todo o resto, tá? O lance que eu já citei, que pra mim, na minha visão, inicia numa falha do goleiro Douglas na saída, que ele podia ter saído, ter agarrado a bola com as mãos, ele deu um soco. E a bola terminou voltando, né? Bateu e voltou, e terminou culminando com essa bola na trave. Mas você não pode pegar esse lance e querer desvirtuar o resto. O fato é que o São Paulo, o Bahia foi melhor que o São Paulo. E não é porque são, mais uma vez, tem muita gente que se apega a número, né? Olha o futebol friamente dos números. Não, porque o São Paulo teve não sei quantas posse de bola, mais de 70% de posse de bola, teve mais chance de gol. Mas o São Paulo, ele não furou a estratégia montada por Roger. E a estratégia montada por Roger, além de estar resultado na questão defensiva, o São Paulo teve muita, muita, muita dificuldade. O São Paulo não conseguiu entrar na defesa do Bahia. Quando entrou, foi lances esporádicos individuais, como eu já falei. E Roger, além de ter montado uma estratégia muito interessante, ele teve a visão de jogo, que muitos treinadores não têm essa visão de jogo. Assim, é uma crítica que se faz a muitos treinadores, a visão de jogo meio torta de alguns treinadores. A visão de Roger hoje foi perfeita. Ele entendeu que o esquema estava dando certo, faltava o ataque. Faltava a mobilidade no ataque. Ele tirou o Fernandão, que era um jogador mais lento, e botou o Rogério para puxar o contra-ataque. Então, assim, não tem o que criticar hoje na estratégia de jogo de Roger. Até as substituições. A entrada do Flávio no lugar do Douglas, tá? Foi um, assim, tinha um volante amarelado, ele colocou um outro, ele não retrancou mais o time. Ele poderia ter colocado o Flávio no lugar de um jogador de frente, do Elber, sabe? Não, para retrancar ainda mais, não. Ele manteve a estratégia, ele só fez o seguinte: eu vou tirar um volante que está amarelado e vou botar um outro volante aqui, virgem para o jogo, para segurar. Essa mudança já foi no final do jogo, né? Então, assim, ele não retrancou, ele não mudou a estratégia, ele só trocou as peças. Ele tinha uma válvula queimada e trocou a válvula e trocou outra válvula para fazer a mesma função. Então, assim, não tem o que... Acho que Roger... A gente sabe que vida de treinador é muito... Né? É treinador e juiz de futebol, né? Para você elogiar, você tem que esperar. Mas eu acho que ele ganha muito ponto, assim. Tá? É um treinador que eu sempre gostei muito, por sinal. Mas que tava realmente precisando de um trabalho consistente para voltar, como o Cássio falou, né, para voltar a ter uma boa visibilidade nacionalmente. O Bahia está dando essa visibilidade hoje. O Bahia hoje é um clube completamente estruturado, e Roger, dentro de um clube estruturado como o Bahia, com opções para você mudar esquema tático e mudar a postura de jogo, ele, nessas duas partidas contra o São Paulo, saiu muito bem, sem uma vírgula.
Então o Roger já está merecendo aí uma placa dele, né? Eu falei placa, meu amigo, tem que pedir lá de placa uma imagem de Roger aí, que já foi campeão baiano, que, ou seja, já chegou levantando taça, né? Ele não tem culpa das decisões, mas já tem um título no currículo, tá iniciando a Série A de forma honesta demais, e tá construindo aí uma classificação na Copa do Brasil, que começa a alimentar sonhos, né? e alimentar sonhos e relembrar sonhos, relembrar boas memórias, é o que a De Placa faz de melhor. Você que é torcedor do Bahia, torcedor de qualquer outro time, é só entrar em contato aí com a De Placa, DI Placa, tá? Aí no Twitter ou no Instagram, fala lá com o nosso brother Diego Garnier, e ele vai lhe ajudar aí a fazer a placa que você quiser, meu amigo. Quer a placa de 88, quer a de 59, é só pedir para ele. Quer de algum gol marcante aí, algum dos gols, né, Cássio, após os 45 minutos, é só entrar em contato com Diego, que ele faz na hora. Se você fosse escolher um gol, Cássio, para fazer uma placa, qual seria?
Rapaz, conversa essa, difícil. Bicho, eu vou botar o Bavir de Raulinei, porque eu tava na Fonte Nova com 13 anos e confirmei ali que existia a mística, né? Porque a mística sempre ela era falada por meu pai e tudo. Mas aquele ano com 12 Bavis, cada um ganhou 5, o Vitória tava ganhando 6º, o empate dava o bicampeonato ao Bahia. E aí, aos 46 do segundo tempo, o Bahia faz o gol do empate do título. Aí eu vou ficar com esse de Aldinei, mas pô, tem muitos. Tem um gol de Charles contra o Fast Club em 2007. O Bahia era capaz de acabar se fica na Série C mais uma vez naquele ano. Aí foi para o octogonal final, acabou subindo. Teve o gol de... O gol do Bahia contra o Sampaio Corrêa.
Esse gol do Aldinei é obrigatório ter.
Ah, esse de Aldinei você pode botar isso, vai vender que nem água.
Pode ser. Vende, pode. Esse é obrigatório.
É. Enfim, tem muito gol, velho. Muito
gol. Um, viu? O caboclo se empolgou aí, viu?
Se deixava até amanhã, velho. Aí bem, o cara vai ter que fazer placa, vai ter que abrir 3 fábricas.
Pra mim ele dizer assim: o gol que eu marquei no podcast Experience. Que gol, jovem? Tu não marcasse gol nenhum. Mas ele bom, jogou, mano. Ele guardou essa carta. Guardou.
Por sinal, você vem, Cássio?
Dessa vez não vou poder.
Vai não, é?
Tem dois, né? Tem um mais novo pra criar, né? Pra cuidar.
8 meses. Foi ele que acordou aqui na estante.
É bronca.
Acho que Vilar aguenta a pressão pra vir. Vilar aguenta a pressão pra vir.
Tinha que trazer. Vilar fica muito amarizia ali no jogador.
Vilar, se vier, ele tá, veja só o castigo, ele tá encarregado de me trazer uma camisa do Bahia.
Eu tenho uma pra levar pra Rafa e Fred me pediu uma também. Vocês sabem disso, né?
Sei.
Foi público, foi num grupo.
Do
contra a LGBT fobia. Mas é bom avisar ele, inclusive, que tá difícil de achar, viu?
Isso quer dizer, acabou, né?
Tá barril, meu irmão. Vendeu, tem água.
Quando eu fui comprar, acabou. Mas, enfim. Pô, mano, viu que a gente vai dar um jeito de trazer alguém, já que você tá retado aí pelo departamento caseiro. Olha,
que maldade com o Vilar. Vilar trazendo de Salvador pra cá com 3 camisas do Bahia na mala. Meu irmão.
Então, bastidor, então. Eu tenho a camisa do Bahia que meu amigo Vitor Tamar mandou. Um grande abraço pra Vitor. E aí, o que acontece? Essa camisa veio pra mim de Salvador pra cá após a final da Copa do Nordeste que o Bahia ganhou em cima do Sport. E quem trouxe foi um funcionário do Sport. Uma funcionária, na verdade, que eu não vou revelar o nome dela aqui pra ela não se arretar.
Retaliação.
É, mas eu soube que ele me entregou numa raiva retada. Quer dizer, me entregou não, quem me entregou foi tu, João. Que eu já soube. Trouxe a retada. Mesmo. Mas enfim. Mas vamos lá. Cássio Cardoso. Melhor jogador da partida.
Aí eu vejo você me sacanear, porra.
Poxa. Jogador, esqueça o técnico, que já elogiou o Roger demais.
Então, vamos lá, jogador. Por isso que é difícil. Vamos lá. Gregory foi até eleito pela organização da competição, né? O melhor jogador em campo. E é curioso que eu acho que Gregory foi muito bem, até porque ele foi muito além dos dois outros volantes do Bahia no jogo. Elton e Douglas oscilaram muito. Mas para mim, Gregory fez um jogo que não foi tão bom, tão brilhante quanto o jogo de domingo. Mas enfim. Eu não vou escolher Gregory dessa vez, apesar do grande jogo, mas é porque ele foi um grande jogo que não foi aquele jogo top que ele costuma fazer. E, na verdade, para dar uma moral também a dois atletas, que aí eu vou ficar com uma grande dúvida, eu quero ressaltar a dupla de zaga, principalmente Hernando. Para mim, Hernando foi irretocável. Lucas Fonseca ainda errou 2 bolas, tentou virar, mas Hernando foi irretocável. Bola pelo alto, antecipação, nível de concentração altíssimo. Não foi de vez, né? Porque o São Paulo estava doido para ter uma polêmica dentro da área. Mas eu vou ficar ou com o Arthur Vitor ou com o Elber. E talvez eu fique com o Elber porque ele fez o gol. Mas é, o critério fez o gol é só para escolher na dividida entre ele e Arthur Vitor. Por que, que eu estou querendo escolher entre os dois? Para mim, eles foram fundamentais para a engrenagem do Bahia funcionar, para que o Bahia tivesse essa ocupação de espaço tão correta, tão organizada, tão encaixada. Eles voltaram demais, eles ajudaram demais os laterais. E foram os caras que, na hora que tinha que dar o gás, a correria, estavam lá tentando dar espaço, conquistar terreno para poder receber a bola. E é um jogo muito sacrificante esse, você jogar basicamente para se defender, sendo um atacante de lado de campo, e tendo que correr, meu irmão, que nem o ioiô. É vai e volta, é vai e volta, é vai e volta, mais até do que o lateral. Então, assim, eu achei que dentro desse contexto, os dois fizeram um jogo assim, irrepreensível do ponto de vista tático. Irrepreensível. E por isso... E outra coisa, o atacante normalmente quando vai marcar é um desastre, né? O cara vai atabalhoado, carreta desgovernada. Até nisso eu achei que eles foram muito cuidadosos, prudentes. O São Paulo tem uma bola parada forte e não estava conseguindo entrar com a bola rolando. Então assim, eles tentaram ao máximo não dar essa oportunidade. Para mim, eles foram os dois melhores do jogo por conta disso, dessa minha percepção. Mas eu vou escolher Elber, porque além de contribuir dessa forma, ele acabou sendo o cara que fez o gol. Mas é algo assim que eu coloco no nível altíssimo e coloco vários outros em um nível bem alto também, como os que eu já citei. Hernando, Lucas Fonseca, Gregory, enfim, acho que o Douglas, goleiro, não tinha como também não citar ele, foi importantíssimo pro resultado do Bahia. Bahia que acabou dando mais oportunidade, repito, nesse jogo do que o jogo de domingo, né? E aí a impressão é que foi um jogo muito melhor, mas para mim foi um jogo de evolução de um para o outro, mas em que o Bahia acabou dando menos chance no jogo que empatou 0-0. Mas é isso, Elber para mim foi o destaque, com um sacrifício escolher. Eu vou fazer isso porque além de tudo que ele se sacrificou pelo jogo, ele ainda conseguiu fazer o gol do triunfo do Bahia.
João Adriano Neto, por sinal, nosso amigo Elber aí estava meio receoso com ele, mas o gol tem peso. Você vai com o Cássio ou você tem outro jogador?
Veja só, como a gente já falou antes, assim, o grande destaque do Bahia foi o coletivo, né? E até falei que ia ser até meio injusto indicar um jogador ou outro. Mas vamos lá para esse desafio. Para mim, se eu fosse votar no melhor jogador do Bahia, e pode parecer contraditório isso, mas não é, e eu vou explicar por que não. Para mim, o melhor, eu votaria no goleiro Douglas. Por quê? Não que ele foi bombardeado, mas as vezes que o São Paulo conseguiu de alguma forma, jogada individual ou algum tipo de falha, transpor a barreira do Bahia, ele estava lá para segurar. Então assim, goleiro está lá para isso também, né? O São Paulo, veja, o Bahia está enfrentando não qualquer time, está enfrentando São Paulo no Morumbi, e era óbvio que o São Paulo ia chegar uma vez ou outra. Seria um absurdo se o São Paulo passasse o jogo inteiro sem dar o chute no gol, se a bola chegar uma vez com perigo no gol. Então é natural que, mesmo com o Bahia impondo uma dificuldade defensiva muito grande no São Paulo chegasse uma vez ou outra. E nessa uma vez ou outra que chegou, o Douglas garantiu, tá? Ele garantiu a rapadura ali. Ele fez defesas difíceis. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. No primeiro tempo, o São Paulo não criou nada. Nada, praticamente nada. Mas da vez que chegou, da única vez que chegou, na cabeçada do Toró, o Douglas fez uma grande defesa. Então, assim, repito, o goleiro tá ali para isso. Quando o goleiro é o último bastião ali. E quando chegou, ele segurou. Então, para mim, o Douglas fez uma partida muito boa. O único senão dele foi, eu já citei, foi esse erro na saída de bola que gerou uma bola que terminou indo na trave. Seria um pecado absurdo aquela bola entrar por tudo, porque seria um pecado pro Bahia, porque fez uma partida muito boa, e pro próprio Douglas, que já vinha fazendo uma partida muito boa. Mas além do Douglas, eu quero citar também Hernando, já citado por Cássio. Realmente fez uma partida, um zagueiro ali impecável, por cima, por baixo, e ele é meio que um símbolo do jogador de defesa ali, da atuação firme do sistema defensivo. Eu acho que Hernando fez uma partida muito, muito segura. E vou dar uma moralzinha também pro Moisés, lateral esquerdo. Eu acho que ele fez uma partida legal também, ali fechando o lado esquerdo.
João, já segue aqui comigo. Pior da partida.
Só tem um. Veja só como. Esse aí não tem pode, não. Esse aí vai sozinho. Que é o Fernandão. Porque era a única peça que tava não fazendo com que o Bahia fizesse uma partida perfeita. Que era a peça que estava enganchando esse contra-ataque. É, não porque o Fernandão, veja, o Fernandão, todo mundo conhece a característica dele. E nessa proposta que o Bahia fez, de fato ficava muito difícil para ele. De puxar contra-ataque, de ter uma velocidade maior. Não é muito jogo assim. É mais, tanto que quando ele sai e entra o Rogério, é uma correção natural. É natural. É uma torneira que tá pingando, tu vai lá e fecha a torneira. É uma coisa tão, assim, tão visível. E que o Bahia, depois que o Rogério entrou, fez o gol, teve outra chance de contra-ataque. O Bahia passou a ter ataque também, não só defesa. Então, pela circunstância da partida e por ser a peça que estava atravancando uma atuação perfeita do Bahia, eu voto no Fernandão como pior.
Cássio Cardoso, vai de Fernandão também?
Foi de Fernandão, sim. Não conseguiu contribuir muito para o Bahia. Ainda tomou um cartão amarelo besta, rapaz. Um jogo de risco pela pressão que o São Paulo fez na arbitragem. Tempo de bola dele horroroso, acabou acertando o Tietê. E produziu muito pouco, né, para o Bahia. Muito pouco mesmo. E o Bahia sentiu, o Bahia foi encaixotado em alguns momentos atrás, porque não teve saída, porque o Fernandão não estava conseguindo pegar essa bola, segurar essa bola e fazer o time sair de trás. Mas eu vou botar um... Sabe aquela luzinha, sabe quando você tá na Fórmula 1, que você tá saindo da reta e vem outro carro ali, lá longe, você vê ali no retrovisor? Eu vou botar um cara nesse aí. Clayton. Meu irmão, vou dizer, é muito pouco que ele entrega pro Bahia, velho. Muito, muito, muito pouco. O maior risco quando você não tem o Gilberto, o Arthur Kaique, jogadores de opção de lado de campo, é você ter o risco de Clayton entrar em campo.
Já isso aí é um ódio, né? Ódio ponto doc aí, né, não? Tem um pouquinho, tem, não? Ódio ponto doc.
Por quê? Não, velho. Eu não tenho nada contra ele, não, é sério, velho. Mas não tenho nenhum trauma, nada disso. Mas é porque, velho, repare. O pessoal diz, até na transmissão da TV, é um jogador de velocidade. Eu falei, quando ele teve velocidade, foi 5 anos atrás, muito. Porque no Bahia ele não conseguiu ser velocidade a hora nenhuma. Desde que chegou no passado. Parece o tempo todo aquele jogador que tá voltando de lesão e tá sem ritmo de jogo. E mais uma vez foi assim. Entrou em campo, quando apareceu para jogar, foi passo para trás ou deixando a bola escapar para o lateral. Para mim, se tem algo que eu mudaria na decisão de Roger hoje, seria, em vez de Clayton, botar Ramires. Bota Ramires do lado do campo ali. Ele segurava a bola com mais qualidade, dava uma clareada. Achei que Clayton entregou muito pouco, mais uma vez, e eu observei. Eu falei, olha, vem Clayton. Vamos ver se ele consegue contribuir. O jogo vai precisar que o cara contribua, porque Elber tava se matando. Aí Clayton conseguiu até ajudar a marcar. Não foi do mesmo jeito, né? Fez até uma falta besta ali, que o rapaz deixou passar. Mas, principalmente quando teve a bola, eu acho que ele ali aparece, vamos dizer assim, aquele cara que, rapaz, se não tivesse Fernandão, e aí bota em Clayton. Mas Fernandão, pra mim, foi o pior, tá?
Meus amigos, lembrando que essa vaga do Bahia, a gente não vai ter que esperar muito pra ver ela ser decidida, não, né? Na próxima quarta-feira já tem jogo de volta lá na Fonte Nova, confirmado, Cássio?
Tanto o jogo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro no próximo fim de semana, domingo, 7h da noite, Fonte Nova, e quarta-feira, às 9h30 da noite, Fonte Nova, Bahia e São Paulo. Aí Bahia e Grêmio, o Bahia vai pegar 3 tricolores, né, em sequência em Salvador. Bahia e Grêmio no Campeonato Brasileiro, dia 1º de junho, sábado, aí vai ser no estádio de Pituaçu.
Pronto, então semana que vem na Fonte Nova já tem a decisão dessa vaga. Lembrando que a dupla que está gravando hoje aqui comigo está confirmada. Quem está saindo sou eu de cena. A gente vai arrumar aí algum outro comentarista, porque tem decisão da Copa do Nordeste semana que vem. Ah. E aí a gente vai... Vamos manter grilo aqui, né? Já que a turma está pedindo, a gente mantém.
Faça uma enquete, pergunte a galera se quer. Tu é doido? Faça o jogo de volta. Eu, se fosse você, fazia. Eu retuite.
Se precisa...
Eu vou fazer isso agora, eu tô aqui na frente do computador, eu vou dizer que tô gravando o telecast, tô falando sério, eu vou, sou brincadeira.
Faça. Eu
tô gravando o
telecast. Me dê essa moral, vá.
Telecast. Tô digitando aqui, viu? Podem falar.
Pronto, então, essa coisa, quando acabar a pesquisa, dá um print pra gente lembrar aqui na próxima semana, tá? Quando abrir. Então é isso aí, galera. Um forte abraço. Obrigado, Cássio. Obrigado, João. Obrigado, Rodrigão. Valeu, torcedor. Valeu, ouvinte. Até a próxima.
Bora, Bahia.
Tchau, gente.
Bora,
abraço.
Bora, Bahia. Bora, Bahia.
Vamos nessa.
Tchau, Bahia, tudo já vai virar a vinheta.
É tudo nosso, meu irmão. É tudo nosso.
Meu Deus do céu, que medo disso. Tchau, gente.
Tchau.